2 minutos, senador Humberto Costa.
Quero agregar outra pergunta no sentido de se os recursos que foram recursos oriundos dos superávites e excessos apurados, se eles poderiam ser utilizados para fins diversos do que os que estavam sendo propostos. Como, por exemplo, esses recursos poderiam ser utilizados para o pagamento de dívidas da União?
Com a palavra o senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, eu talvez entrasse numa área um pouco diferente daquela que é a minha competência. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela, acho que o artigo 8º, se não me falha a memória, fala que as receitas vinculadas, elas só podem ser utilizadas dentro daquela vinculação. Então, nesse caso específico dessa solicitação e desse decreto, teríamos que examinar cada uma das receitas para saber se ela realmente tem uma vinculação ou não. Mas algumas possivelmente têm. É o caso, nesse decreto, que foi aberto, algum crédito destinado a despesas de convênios. As receitas de convênios são vinculadas àquele convênio e não poderiam ser utilizadas para outras coisas. Não sei se respondi a sua pergunta, senador.
Eu agradeço a vossa senhoria e me dou por satisfeito, senhor presidente.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Vanessa Graziotti. 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a testemunha, doutor Antônio Carlos Rebelo, pela presença, e dizer que, agora há pouco, quando esteve conosco o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Defesa, eu utilizava também o exemplo dos créditos relativos ao Poder Judiciário. E por que eu utilizei esse exemplo, doutor Antônio? Porque hoje pela manhã tivemos na comissão presidida pela senadora Gleisi um debate bem intenso relativo ao projeto de lei de reajuste dos servidores do Poder Judiciário. E eu vi vários senadores que aqui estão defendendo que a presidente perca o seu mandato por conta de ter cometido crime, porque assinou decretos suplementares, né? Vi várias pessoas lá dizendo que não há outro caminho ao Congresso Nacional do que aceitar e aprovar aquele projeto, visto que a autonomia orçamentária por parte do Poder Judiciário. O decreto que está envolvido o Poder Judiciário, Tribunal do Trabalho e outros órgãos, também estão envolvidos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, no mesmo decreto de agosto, salvo engano. Eles falam muito que o decreto foi aberto e que teria impactado a meta. Eu lhe pergunto, um decreto de abertura de crédito suplementar tem esse poder de impactar a meta? Eu lhe pergunto ainda, porque aqui a gente tem que seguir com as perguntas, doutor Antônio. Eu lhe pergunto ainda, os decretos que são abertos depois da fixação do limite financeiro de gasto, eles se submetem àquele limite? Porque o decreto que nós estamos discutindo aqui, eles são uns de julho, outros de agosto. Abriram crédito suplementar que não representa nem 0,16% do total de gastos primários. Falam muito desses créditos, mas pouco falam, quase nada, daquele decreto anterior, lá do mês de abril, que contingenciou aproximadamente 70 bilhões de reais, um pouco mais do que isso. Outro questionamento que faço ao senhor: o senhor conhece algum tipo de crédito adicional que não se submeta ao limite financeiro fixado? Terceiro, seria possível, mesmo nos últimos dias, nos últimos dias do exercício financeiro, a abertura de um crédito sem alterar o limite financeiro? 14. Tendo em vista o princípio da separação dos poderes e a destinação específica de fontes próprias do Judiciário para o custeio de suas programações, o Poder Executivo poderia ou pode negar a abertura de um crédito cujas fontes próprias estejam demonstradas? E, por fim, a última pergunta, nessa primeira hora, a negativa equivaleria a uma interferência devida? Ou seja, o que poderia acontecer para o chefe do Poder Executivo caso ele negasse a abertura de um crédito suplementar cuja a fonte é própria do Poder Judiciário e só por ele pode ser gasta? Obrigada.
Palavra com o senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigada, senadora. São várias perguntas, eu não sei se na minha idade eu tenho condições de recordar de todas elas durante a resposta.
Depois só terá mais 2 minutos aí, pode.
Quanto à primeira, se a abertura desses créditos impacta a meta, é um tema que escapa a minha atribuição e até a atribuição do CNJ. Porque os pareceres de mérito do CNJ não têm essa, o condão de assegurar que aquela solicitação que está sendo feita impacta ou não a meta, porque nós não temos os dados e nem competência para isso. Isso fica, então, com o Poder Executivo. Se os decretos, se a abertura desses créditos se submetem ao limite, aí existe um dispositivo na LDO, é o parágrafo 13 do artigo 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015. Vai depender da fonte de recursos que der suporte a essa abertura. Esse parágrafo fala basicamente o seguinte, que os créditos suplementares abertos têm que se submeter ao limite estabelecido para empenho e movimentação financeira. Mas ele dá uma exceção. E a exceção são o excesso de arrecadação de receitas próprias do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Então, um decreto aberto, não sendo excesso de arrecadação de receitas próprias, ele tem que se submeter ao limite de movimentação e empenho previamente estabelecido. Mas se for com arrecadação, excesso de arrecadação, não se submete a esse limite.
2 minutos, senadora Vanessa.
Agradeço, doutor Antônio, as suas respostas e pergunto, toda vez que sai do Poder Judiciário uma solicitação de decreto, passa por algum órgão colegiado? É aprovado por algum órgão colegiado antes dessa solicitação ser remetida ao Poder Executivo? E aí eu volto naquela outra pergunta, se o recurso do Poder Judiciário, oriundo de uma fonte específica, digamos, de um convênio, ele pode ser utilizado para outros fins que não aquele específico. Ou se ele pode ser utilizado, por exemplo, para pagamento de dívida, se é possível que isso ocorra, que isso aconteça. E dizer que nós temos aqui, não é da sua área, porque o senhor mesmo disse que não cabe ao Poder Judiciário analisar os impactos, apesar de todos os decretos estarem sujeitos a regras de contingenciamento, às regras de programação financeira que existem exatamente para evitar esse impacto. Agora, o que nós temos dito aqui, primeiro, é que meta não é uma obrigatoriedade, meta é um objetivo que se persegue. Então, jamais, se não é uma obrigatoriedade, jamais deveria ser argumento para tirar o mandato de quem foi eleito democraticamente. Jamais poderia isso. Segundo, dizem que a meta foi ferida, que a abertura dos decretos ela desrespeitou a lei porque não observou os limites da meta. Só que disseram isso antes de se findar o exercício financeiro. O senhor que trabalha com orçamento trabalha nessa área dentro do Ministério da Justiça, os senhores levam em consideração, quando falam em meta, os senhores levam em consideração qual o período, 3 meses, 6 meses ou 1 ano? O exercício tem duração de quanto tempo? E a partir do fim dessa duração do exercício é que pode se avaliar se metas foram ou não cumpridas, ou isso é possível afirmar sim ou não se foi cumprida antes do período fim do exercício. Obrigada.
Palavra ao senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, eu começo por essa última consideração. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece que, havendo necessidade na avaliação bimestral de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo apura os valores e informa ao Poder Judiciário e aos demais poderes, evidentemente. Nós trabalhamos em cima dessa informação. Naquele bimestre, até o 22º dia, o Executivo informa ao Poder Judiciário qual é a sua limitação de empenho e movimentação financeira. E até o dia 30, até o último dia do mês em curso, o Poder Judiciário, por meio de um ato próprio, fixa, então estabelece para os seus tribunais essa limitação. Esse é um ato que é assinado pelos presidentes dos tribunais superiores, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ali, então, essa é a nossa observância em relação à meta durante o exercício. Eu penso, essa questão das fontes específicas, se podem ser utilizadas para outros pagamentos, eu acho que eu penso até já ter respondido na questão anterior. Novamente, eu enfatizo a questão do artigo 8º da LRF, que fala que as receitas vinculadas devem ser utilizadas apenas dentro dessa vinculação. Se passa por um órgão colegiado, aqui nós temos uma diferença nas solicitações. Tem as solicitações que são da proposta orçamentária. A Constituição, artigo 99, prevê que as propostas orçamentárias sejam aprovadas pelos órgãos colegiados. Já em relação às solicitações de créditos acionais que são ajustes feitos durante a execução do orçamento, existe um procedimento já estabelecido pela Secretaria de Orçamento Federal nas suas portarias, que a solicitação nasce na unidade orçamentária, que é o Tribunal Regional, passa então
por uma setorial... Conclua, senhor Antônio Carlos, por favor.
Passa pela setorial orçamentária daquele órgão, que analisa essa solicitação e encaminha ao Poder Executivo.
Senadora Vanessa, 1 minuto.
Nesse minuto, senhor presidente, eu quero aproveitar também para falar aqui a respeito do resultado da perícia. Aliás, perícia é essa que só foi possível por conta de um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Algumas coisas assim meio invertidas acontecem aqui nessa comissão, porque todo o processo que a gente vê é a acusada ou o réu fugir da produção de provas. Aqui é o inverso. Aqui quem foge da produção de provas não é a ré, não é a senhora presidente. Quem foge é a acusação. Por quê? Porque os crimes alegados não se sustentam. Não se sustentam. Veja, imagina o senhor, como um técnico da área de orçamento do Poder Judiciário, se imaginaria um dia estar aqui explicando que este crédito que a senhora presidente da República assinou foi solicitado por inúmeros técnicos do Poder Judiciário, foi solicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi encaminhado à presidência com assinatura do presidente da Corte Máxima desse país, que também é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, e que ela estaria sendo processada por causa disso. Então, eu lhe pergunto, alguma vez o senhor viveu uma situação semelhante a essa? Alguma vez foi chamada a atenção que aquele decreto que os senhores solicitaram de abertura de crédito suplementar, mas mesmo sendo de fonte própria, como esse aqui, excesso de arrecadação, como esses aqui, o senhor já viu isso em algum momento? O senhor recebeu algum alerta, o Poder Judiciário recebeu algum alerta em relação a isso? E veja, aqui o próprio item 7 dos decretos...
Conclua, senadora.
Estou concluindo. O próprio item 7 dos decretos diz o seguinte, em relação à senhora presidente, não é o Poder Judiciário, que não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal, nenhum alerta. Então, se não houve nenhum alerta, ela fez tudo aquilo que, aliás, que não foi ela que quis fazer, foi aquilo que o Estado brasileiro pediu que ela fizesse, porque aqui nós já vimos, é quase tudo informatizado. Passa por dezenas de técnicos antes de chegar à senhora presidente, que apõe lá no decreto a sua última assinatura, para que ele possa vigorar.
Com a palavra o senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, um minuto.
Eu só gostaria de dizer que realmente eu não gostaria de estar aqui. Não me sinto confortável aqui, como técnico, meu trabalho é bem diferente deste. Não gostaria. Mas em relação a ter recebido algum alerta sobre isso, não recebemos, e eu particularmente, e nem o CNJ, até porque não caberia, porque o CNJ emite os seus pareceres sobre as solicitações de créditos adicionais, enfocando aspectos da real necessidade, dos aspectos técnicos do encaminhamento, dos enquadramentos, se tem alguma inconsistência na solicitação, se não deve ser, no entender do CNJ, atendida aquela solicitação ou não. Mas também não se pronuncia sobre essa questão da meta, da lei de responsabilidade fiscal. Então, não caberia qualquer alerta para o CNJ, no meu entender.
Na condição de inscrito, o senador Ricardo Ferraço. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por óbvio, os aliados e beneficiários das ações criminosas do governo Dilma, desejaria que nós nos limitássemos aqui às questões que estão relacionadas aos decretos publicados ilegalmente, ao arrepio da lei, ferindo a Constituição Federal por ausência de autorização legislativa e pelas operações de crédito que foram também feitas se valendo dos bancos públicos, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, para honrar despesas que são de responsabilidade ou que eram de responsabilidade do governo federal. Não. A natureza de um processo de impeachment vai para muito mais. Evidente que nós estamos considerando nesse processo não apenas os crimes administrativos, nós também estamos considerando os crimes políticos. Nós estamos considerando a metástase instalada no governo pela apropriação do patrimônio público, pela apropriação da Petrobras, pela apropriação das estatais, pela apropriação dos fundos de pensão que levaram o nosso país a se apresentar diante do mundo mergulhado não apenas numa crise política, numa crise econômica, com elevados reflexos sociais, mas, por evidente, uma crise moral. E o pior cego é aquele que não quer enxergar a realidade. E esse que não quer enxergar a realidade não tem tratamento para ele, senhor presidente. É óbvio que houve, por parte da presidente, não apenas o dolo, mas houve a omissão determinada. Em 22 de junho de 2015, o Tribunal de Contas da União informa à presidente da República, fazendo ela saber de um relatório em que muitos fatos são alertados à presidente da República que ela não deveria perpetrar ou continuar transgredindo a lei. Diz aqui esse relatório que foi encaminhado à presidente da República através da Advocacia Geral da União. Os fatos apurados na minudente auditoria conduzidas no processo do Tribunal de Contas revelam na gestão fiscal e financeira do exercício de 2014. Essa é uma outra questão. A presidente não transgrediu apenas as questões relacionadas ao exercício de 2015, não. Os crimes começaram lá atrás, com o sentido objetivo. Dilma 1 queria ir para Dilma 2. E aí depois Dilma 2 teve que pagar pelos equívocos, pelos crimes cometidos por Dilma 1. A herança gerada por Dilma 1 para Dilma 2 e foi uma tragédia anunciada. Revela aqui o documento do Tribunal de Contas. Revelam que na gestão fiscal e financeira do exercício de 2014 foram praticadas graves e intencionais violações à lei de responsabilidade fiscal, com o objetivo de expandir gastos públicos sem sustentação orçamentária e financeira, com agravante de terem sido cometidos um ano em ano eleitoral, ao indicar uma incidência em condutas que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio justamente combater. Mais adiante, afirma no item 6, além das omissões intencionais na edição de decretos de contingenciamento em desacordo com o real comportamento das receitas e despesas do país...
Conclua, senador.
Vou concluir, senhor presidente. Houve ainda a edição de decretos para abertura de crédito orçamentário sem prévia, adequada e necessária autorização legislativa, violando a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição da República. No item 10, certamente o que abala a credibilidade do país é a prática de manobras fiscais e financeiras em desacordo com a legislação e com os fundamentos macroeconômicos da nação. Vossa Senhoria, por certo, é servidor público há muitos anos. Já viu ao longo da história ambiente de tamanha desorganização fiscal como essa?